Miguel Tiago, pela atividade que ele desenvolveu durante muitos anos sobre esta matéria. E a pergunta que queria fazer ao PSD, o PSD traz aqui questões que são relevantes, e este tema é muito relevante, eu depois pronunciar-me-ei quando intervier sobre os conteúdos propostos aqui pelo PSD, sendo certo que alguns deles já o PCP tem vindo a defender aqui na Assembleia da República desde há vários anos, como direi adiante, mas a questão que queria colocar é esta. O PSD faz aqui uma proposta sobre o IUC. Ora bem, nós acabámos, até à semana passada, de tomar decisões sobre esta matéria. Aliás, esta matéria fiscal tem no discussão do Orçamento de Estado um momento privilegiado para ser debatida e para ser resolvida, mais do que debatida, para ser resolvida. E, portanto, se o PSD, a minha pergunta é se o PSD, há 15 dias atrás, não defendia esta posição, e porque é que esteve à espera que acabasse a discussão do Orçamento de Estado e a aprovação do Orçamento de Estado para vir na semana seguinte apresentar uma proposta em matéria de Imposto Único de Circulação. E o mesmo se pode dizer também relativamente à criação da classe 5 de portagens para os motociclos, aliás, mais barato que para os automóveis, como é compreensível. É algo que o PCP tem vindo a propor desde 2013, precisamente em sede de Orçamento de Estado, e o PSD deixou passar o Orçamento de Estado e é agora, uma semana depois, que vem propor que se resolva aquilo que podia ter resolvido até há uma semana atrás. Portanto, a minha pergunta é porque é que o PSD demorou tanto tempo a acordar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, 3 minutos para responder, se faz favor.
Sim, senhor, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, começando pela última frase, porque é que demoramos tanto tempo a acordar, Sr. Deputado, o PCP ainda está a dormir. Exatamente. Nós já acordamos, mas se o PCP está a dormir, porque nós estamos aqui reunidos hoje, todos nós, a discutir e a propósito e por força e por iniciativa do PSD, que apresentou um conjunto de medidas, um pacote de medidas, relacionadas com os motociclistas. Portanto, estamos aqui hoje, é porque nós tomamos essa iniciativa e contamos muito com as críticas, com as sugestões e com o vosso apoio também para fazer aprovar estas medidas. De resto, Sr. Deputado, deixe-me só corrigir aí um pequeno ponto. As propostas do PSD não tiveram à espera que o orçamento fosse aprovado. O orçamento estava a decorrer e as propostas já estavam formalmente entregues na Assembleia da República. O que nós não quisemos, sim, Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar, não há problema nenhum. O que nós não quisemos foi integrar e confundir, porque nós queremos que a revisão do IUC para as motas seja feita corretamente e de maneira a que se mantenha por muitos e bons anos. Qual é o problema, Sr. Deputado? Não referiu, mas essa é a questão principal. O IUC para as motos verdadeiramente não considera as emissões de CO2 das motos verdadeiramente para o cálculo do IUC. E isso é uma injustiça, sem dúvida, e vai contribuir, quando assim for, para que o próprio IUC deixe para os motociclos. Seu deputado Carlos Guimarães Pinto perguntou-me porquê agora? Porquê agora? Porquê agora? Porque nunca é tarde. Nunca é tarde, sem dúvida, e mesmo assim, apesar de tudo, ainda vamos um bocadinho mais à frente que a Iniciativa Liberal. Mas deixe-me explicar-lhe a questão dos centros de inspeções, porque os centros de inspeções, na sua intervenção, a preocupação principal que eu notei na sua intervenção é relativa aos centros de inspeções. E, de facto, aí, Sr. Deputado, estamos aqui com uma pequena diferença que até é bastante grande. A nossa preocupação fundamental não são, efetivamente, os centros de inspeções. A nossa preocupação fundamental são os mais de 500 mil de motociclistas que andam na estrada todos os dias e cuja segurança, a segurança de circulação dos motociclistas não depende da realização de uma inspeção manual para verificar piscas e luzes, depende sim que se consiga interferir nas condições que vão melhorar essa segurança de circulação, que eu enunciei uma série delas. E isso é que vai fazer, de facto, a diferença na vida dos motociclistas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, chega para um pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Santos disse que o PSD estava aberto a propostas, mas isso não pareceu, porque não aceitaram o arrastamento de propostas de mais de um grupo parlamentar. Vou começar por dar uma saudação especial a todos os motociclistas que estão aqui e lá fora e relembrar a memória daqueles que pereceram na estrada. Os motociclos, para além de serem um meio de transporte, são para muitos uma paixão, um modo de vida, um companheirismo. Se irmos da azáfama do trânsito cá na cidade, lá fora há verdadeiras famílias por afinidade. Após muitos anos de redução do nível de sinistralidade nas estradas, essa tendência neste momento está-se a inverter, há uma inversão da curva. Por este motivo é imperativo apostar em medidas de prevenção rodoviárias. O PSD marcou hoje este debate como salvador da pátria e o que fez Nagir e Amotar foi mandar desviar todos os partidos, que é no aceito e arrastamentos, para fazer uns peões e para fazer uns cavalinhos aqui para iludir os cidadãos. Mas o que temos na realidade, Sr. Deputado, é uma redução de 8,7% no orçamento da ANSR para 2025. 8,7. A menos. Vai-me dizer que o orçamento anterior não era executado. Ok, mas vocês querem aprender com os maus exemplos ou com os bons exemplos? A realidade é que vamos gastar menos em prevenção e vamos arrecadar mais em penalizações. O cidadão comum, estes motares que estão aqui hoje, sabem, quando falam em prevenção rodoviária, ouvem. Caça à multa. Este governo não parece querer fazer diferente do anterior. Basta olhar para o valor que está previsto em receita de multas de trânsito para 2025. O que vai fazer o governo apoiado pelo PSD, concretamente, para educar para a segurança rodoviária? Obrigado.
Senhora deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, pedido de esclarecimento de 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, saúdo por ter trazido a questão da segurança rodoviária dos motociclistas, das motociclistas ao Parlamento. É essa questão que nos deve concentrar a todas e a todos aqui hoje. É isso que estamos aqui para discutir. Foi nesse espírito que o Sr. Deputado mencionou aqui motociclistas que fizeram iniciativas, que tiveram na frente de algumas iniciativas. Quero lembrar uma de quem herdei não só o lugar no grupo parlamentar, mas também umas luvas, Mariana Aiveca, que também fez parte desse grupo de motociclistas que se juntou no passado para fazer alterações à lei. Queria perguntar-lhe sobre segurança rodoviária relativamente às inspeções e à obrigatoriedade das inspeções que foram introduzidas, como já foi aqui dito, em 2012, mas que têm vindo a ser adiadas. Há países que têm escolhido evitar estas inspeções, adotando outro tipo de medidas, aproveitando que a lei diz exatamente isso. Diz que é possível evitar a implementação das inspeções se encontrar o mesmo nível de segurança com medidas alternativas. A Irlanda, a Holanda, a Finlândia fizeram-no, a Dinamarca e a França também estão a discutir, parece-me, medidas alternativas. O que eu gostaria de lhe perguntar é se nos poderia dar o panorama destes países e que medidas alternativas é que foram encontradas e é que foram discutidas para evitar a implementação ou pelo menos suspender a implementação das inspeções aos motociclos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, 3 minutos, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela Sra. Deputada Joana Mortágua, pedindo desculpa pelo facto de não ter referido a ex-deputada Mariana Aiveca. Não foi por mal, acredito. Sobre a questão que me coloca, muito concreta, das inspeções. As inspeções têm por base uma diretiva que, tendo sido transposta em 2012 para o nosso ordenamento jurídico, dizia duas coisas que, porventura, durante os anos, só nos fomos recordando da primeira. Dizia que os países membros têm que adotar inspeções periódicas obrigatórias para os motociclos. E depois dizia, ou aprovar um conjunto de medidas que promovam a segurança de circulação dos motociclos. E este ou é que ficou um bocado esquecido. E, portanto, o que é que aconteceu na Europa, e a Sra. Deputada referiu? Países como a França não adotaram as inspeções periódicas obrigatórias. E a França, sem inspeções periódicas obrigatórias, teve, de 2022 a 2023, menos 2% de mortalidade. Houve países como a Holanda que também não adotaram as inspeções periódicas obrigatórias. E a Holanda, no mesmo período, 22-23, teve menos 19% de mortalidade. E temos um caso que é o precursor, que é a Espanha, porque adotou inspeções periódicas nos anos 80, 84-85, por iniciativa própria, e a Espanha, neste mesmo período, com inspeções obrigatórias, teve mais 17,7% de mortalidade. Portugal o que é que fez? Senhora deputada, na verdade não fizemos nada. Porque foi transposta a diretiva e em 12 anos as inspeções, a implementação das inspeções, foi sendo constantemente adiada. E, portanto, é isto que nós estamos aqui a tratar, para resolver este assunto, de duas maneiras. Primeiro, abolir definitivamente as inspeções periódicas obrigatórias. Contamos convosco. Sei que sim. Segundo, abolir as inspeções porquê? Porque temos esse capricho? Não, porque elas são as causas menos relevantes para a segurança de circulação. De acordo com os estudos, representam 0,3% das causas de mortalidade. Portanto, vamos investir naquilo que importa mais. Senhor deputado João Ribeiro, tenho pouco tempo, peço-lhe desculpa. Senhor deputado, verdadeiramente aquilo que nós queremos é que nos apoiem e que deem o vosso voto para esta causa. É isso que nós queremos, senhor deputado. Queremos o vosso voto e o vosso apoio. É claro que, senhor deputado, devo dizer que hoje, aqui, discutindo este pacote, falarmos de matérias como a caça à multa ou o orçamento da prevenção rodoviária portuguesa, interessa-nos menos. Não estou a dizer que não é desprezível, mas neste momento há causas bastante mais urgentes para esse efeito. Depois aquela questão do arrastamento e meio arrastamento, só para terminar. Sr. Deputado, estes problemas existem há 20 anos. A diretiva foi transposta há 12 anos. Foram ouvidas a Federação, a Associação dos Centros de Inspeções, há 5 meses na Comissão de Economia. Tiveram todo o tempo para ter iniciativa legislativa. Queriam ser arrastados agora pelo PSD. Senhor deputado, os senhores já estão a ser arrastados pelo PSD. Está aqui. E os senhores vão-nos ajudar a ir para a frente com este pacote. Muito obrigado, senhor deputado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os distintos motards deste país, homens e mulheres para quem as duas rodas não são apenas um meio de transporte, mas uma paixão e um estilo de vida. O CDS está ao lado dos motociclistas portugueses, como sempre esteve ao longo da sua vida, e saúda esta iniciativa importantíssima do PSD neste Parlamento. Em primeiro lugar, pelo compromisso com a liberdade. A opção das duas rodas corresponde verdadeiramente a uma cultura de liberdade. De ser livre, de pensar livre, de viajar livre. Mas esta opção das duas rodas é também muito importante para resolver muitos problemas de hoje em dia, de mobilidade, de transportes e de estacionamento. Nós conjugamos a defesa da liberdade com a preocupação com a vida humana. Por isso queremos promover políticas que realmente protejam quem escolheu as motas para trabalhar, para viajar ou simplesmente para viver. O CDS apoia o fim da inspeção obrigatória. Entendemos que não é uma medida eficaz para prevenir os acidentes rodoviários, até porque as motas não têm o mesmo grau de utilização que os veículos automóveis. E os números falam por si. Nos últimos 30 anos, felizmente, cada vez mais pessoas andam de mota. Hoje já serão cerca de 500 mil. Foi um aumento de 400%. E nesse mesmo período, houve, felizmente, uma significativa diminuição das mortes por acidente com motas em Portugal. Portugal, sem inspeções periódicas e obrigatórias, teve mesmo das maiores decréscimos de vítimas mortais por acidentes de mota na Europa nas últimas décadas. E tal como Portugal, países como a França, a Irlanda e Países Baixos também baixaram a mortalidade sem a imposição da inspeção. Pelo contrário, Espanha implementou-a por iniciativa própria e há décadas que não consegue reduzir a mortalidade. Para o CDS é claro. Os números da sinistralidade demonstram que a esmagadora maioria dos acidentes não resultam do desgaste destes veículos. Estudos independentes mostram mesmo que apenas 0,3% dos acidentes estão relacionados com falhas técnicas das motas. Já os erros humanos sejam de motociclos ou de condutores de outros veículos, são infelizmente responsáveis por mais de